As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Continua em marcha no agrupamento Nuno Santa Maria a Semana Ecoescolas, iniciativa que visa assinalar com um conjunto de atividades o Dia Mundial da Terra que hoje se comemora. Um dos destaques vai precisamente para esta quinta-feira e centrou-se na inauguração esta manhã do ecotrilho da Vala. Com início junto à antiga fábrica de fiação e passagem pelo Açude de Pedra, o trilho, que foi alvo de uma intervenção de limpeza e preparação com a colaboração da Junta Urbana e Município de Tomar, tem ao longo da sua extensão três painéis explicativos do percurso, das suas características, da sua flora e fauna e outros motivos de interesse. A ERT esteve na abertura do percurso e ouviu a professora Sandra Teixeira, coordenadora do programa Ecoescolas, no agrupamento Nuno Santa Maria, sobre o projeto do Ecotrilho da Vala.
O agrupamento de escolas Nuno Santa Maria é um ecoagrupamento, isso significa que tem todas as suas escolas integradas no programa Ecoescolas. E o objetivo deste programa é, no final do ano, certificar as escolas que têm trabalho feito no âmbito da cidadania e do ambiente. Eles têm um programa, pelo menos já desde o ano passado, que se chama Ecotrilho. E eu, assim que soube desta atividade, convidei os meus colegas, nomeadamente os colegas da Biologia e de Educação Física, a reconhecerem um trilho aqui na cidade de Tomara. O professor Craveiro já fazia este trilho há algum tempo com os alunos dele no âmbito da Biologia e imediatamente colocaram mãos à obra e começaram a trabalhar com os alunos. Portanto, na parte da Biologia eles trabalharam com o professor Craveiro, em Educação Física trabalham com o professor Carlos Laranjeira e vieram então fazer o reconhecimento do trilho, usaram a aplicação Wikiloc, portanto o trilho está neste momento na internet, qualquer pessoa pode aceder a ele facilmente através do código QR. O ano passado, aquilo que se fez foi, portanto, essa parte, candidatámos-nos a essa atividade e este ano precisávamos fazer mais alguma coisa. Precisávamos de sinalizar o percurso, precisávamos de introduzir aqui algumas obras de melhoria e foi isso que pedimos, portanto, à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal. Portanto, este programa é patrocinado pela Câmara Municipal e, portanto, quer a Câmara, quer a Junta, são nossos parceiros diretos. Nós realizamos todos os anos 3 reuniões ecoescolas e quer a Câmara, quer a Junta têm aceito nessas reuniões, onde então nós sugerimos aquilo que pretendemos aqui no nosso município. Há sempre temas que são obrigatórios, nomeadamente a água, a energia e os resíduos, e há um tema que é facultativo. Nestes 2 anos o tema facultativo tem sido espaços exteriores e, portanto, aquilo que nós temos feito é tentar sair um bocadinho das fronteiras da escola e chegar a todos os tomarenses. Portanto, este programa parte do princípio que nós fazemos trabalho curricular no âmbito das várias disciplinas, trabalho extracurricular e também trabalho para a comunidade.
É, informação na hora certa, diária e atualizada.
O alerta foi dado durante a tarde de terça-feira e aconteceu na localidade de Santa Margarida, Conselho de Constância. Um homem com idade na casa dos 50 anos foi mordido por uma cobra quando estava na envolvência da sua habitação. O réptil, uma víbora carnuda, ter-se-á sentido ameaçado e atacou o braço do homem, que necessitou de tratamento hospitalar. A cobra, uma espécie em vias de extinção, foi morta, sendo que o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência. A víbora carnuda, que pode atingir cerca de 70 centímetros, tem uma característica que a distingue desde logo e que lhe dá um nome, ou seja, exibe um corno na ponta do nariz, para além de ter a cabeça triangular. Tem predominância em Portugal e em Espanha, em especial em áreas rochosas, úmidas, em matagais e bosques secos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 43 anos de idade suspeito da prática de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência ocorridos na zona de Alcobaça. A vítima, com 34 anos de idade, terá sido sujeita a atos sexuais de relevo em diversas ocasiões pelo abusador funcionário da instituição onde a vítima se encontrava internada. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que sustentaram a emissão de mandados de detenção pela autoridade judiciária competente. Sublinha-se que o suspeito se colocou em fuga após o cometimento dos abusos, tendo sido ontem localizado e detido pela Polícia Judiciária. O arguido, auxiliar da ação direta, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
aprovado por unanimidade na reunião de Câmara do município de Arém, o novo Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil. Este novo documento resulta de um processo iniciado já em 2018, a partir de uma revisão do antigo plano a ser feita pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. O documento agora aprovado em sede de reunião do município carece ainda da aprovação em Assembleia Municipal para onde transita. Como referiu o Presidente do município, Luís Albuquerque, o plano é de particular importância para o Conselho numa altura também em que está em preparação a próxima época de combate aos incêndios.
Olha, este é um plano que é um plano importante para o Conselho, para o caso de, e Deus quer que isso nunca aconteça, que nunca seja preciso acioná-lo, mas que possa prever alguma situação de emergência mais complicada. E este plano define todas essas regras. Ele foi aprovado em tempos, o projeto na reunião de Câmara, esteve em consulta pública, recebeu os contributos de quem entendeu apresentar, nomeadamente das associações humanitárias de bombeiros do nosso concelho, recebemos os parceiros da ANPC, levámo-lo, submetemo-lo à Comissão Municipal de Proteção Civil, que o aprovou, e agora veio a reunião de Câmara para aprovação, submetê-lo agora à próxima Assembleia Municipal, para o aprovar e depois ficar eficaz e termos um plano municipal de emergência atualizado, porque o nosso concelho é sempre um concelho problemático, tendo em conta a sua dispersão, tendo em conta a grande quantidade de zona agrícola e não só, de pinhal que existe, de floresta que existe no nosso concelho, e isso obviamente preocupa-nos. Nesse sentido, foram identificadas algumas freguesias de risco elevado, como sabem, e nós, e aqui é o apelo também aqui deixo, para que todos os proprietários possam fazer o trabalho que tem que ser feito junto dos seus terrenos, limpando-os, de forma a que no verão as coisas possam estar minimamente mais limpas em termos de terreno. Nós temos vindo a fazer, com a nossa equipa de sapadores e com a equipa da CIMD, temos estado a limpar aquilo que é nosso, os terrenos que são municipais, e eu, obviamente, cumprindo com a nossa obrigação, e estamos a cumprir também com o PMDFCI, portanto, com o Plano Municipal de Defesa contra a Floresta, limpando faixas a que estamos obrigados, de acordo com esse plano, em algumas vias do nosso concelho. E é este trabalho que temos vindo a fazer. Já fizemos também aqui, há temos uma reunião de coordenação, conforme também penso que já vos disse, com as diversas entidades que operam na área, desde Proteção Civil, GNR e CNF, à AGIP, Município de Arém, Proteção Civil Municipal, onde pudemos também começar a coordenar melhor todas as intervenções de cada uma destas entidades, cada uma tem as suas competências próprias, mas que, por vezes, atuam cada uma por si e não há essa coordenação. Também já existiu esse encontro, que me pareceu muito interessante e importante, onde podemos acertar também alguns procedimentos para o futuro.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Aços Médio Terço registrou 3 novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas, um em Abrantes e 2 em Orém. No Aços Médio Terço já houve um total acumulado de 3.013 infecções no concelho de Orém, seguido de Tomar com 2.497, Torres Novas com 1.988, Abrantes 1.554, Entroncamento 1.104, Alcanena 1.021, Ferreira do Zezer com 612, Mação 433, depois Vila Nova da Barguinha com 266, Sardual com 180 e Constância com 164 casos. Nossos médio testes estão hoje 249 pessoas em vigilância ativa, Abrantes tem 119, seguido do entroncamento com 63, Tomar 24, Orém 16, Torres Novas 12, Alcanena com 5, Constância com 3, Mação também com 3 e Sardual com 2. Depois aparece Ferreira do Zezer com 1, assim como Vila Nova da Barguinha também com 1 pessoa em vigilância ativa. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.830 pessoas infectadas, 12.395 recuperadas, 249 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Isaura Moraes, Duarte Marques e João Moura, deputados do PSD, eleitos por Santarém, reuniram de urgência com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, responsável do Governo pela coordenação da resposta à situação da Covid-19 no distrito de Santarém. Na reunião, realizada na tarde da última quarta-feira, os deputados do PSD procuraram conhecer melhor as respostas e soluções sobre a situação da epidemia no distrito e quiseram sensibilizar o Governo para algumas situações em particular, nomeadamente o caso de Rio Maior, pois, na opinião dos deputados, as métricas aplicadas pelo Governo revelam-se muito injustas para os concelhos de baixa densidade, como é o caso dos concelhos do Distrito de Santarém. O objetivo dos deputados do PSD foi encontrar uma solução o mais rapidamente possível, tendo em conta os animadores resultados mais recentes de Rio Maior, para garantir com maior brevidade que o processo de desconfinamento recomece. Duarte Cordeiro demonstrou uma enorme sensibilidade para a situação, além de um profundo conhecimento dos dados atribuídos ao Distrito de Santarém, comprometendo-se com os deputados do PSD a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para retomar o mais rapidamente possível o processo de desconfinamento que estava em curso.
Rádio F, a primeira a informar.
José Delgado e o Cristóvão analisaram, no decorrer de mais um especial informação da ERTS, aquele que pode ser o papel do gestor da insolvência no processo de encerramento da fábrica da Platex em Tomar, processo que tem neste momento dois empresários interessados no investimento e recuperação da empresa. Para o vereador José Delgado, quem detém agora a posse da empresa, leia-se o gestor de insolvência, deve ter uma visão realista do negócio.
É uma marca de Tomar, não é? E que tem condições, é claro, não sei qual é... O que é que vão explorar naquele espaço, é em continuidade com o tipo de aglomerado que estamos a falar, do Platex, que está um pouco neste momento em desuso com o aparecimento de novas tecnologias, novos materiais. Antigamente tinha uma aplicação ampla, hoje é raro ver comprar uma plate de Platex, porque há contraplacados, há produtos, painéis, sanduíches, que de facto vieram substituir um pouco aquilo. Agora, as empresas que vêm a jogo certamente sabem ao que vêm, sabem se calhar que têm que transformar algumas máquinas para produzir outro tipo de material, mas acima de tudo é preciso, o importante é que se houverem dois é melhor que um, portanto há duas oportunidades em vez de uma, que quem tem a posse dos edifícios, não é? Que consiga transmitir aquilo e seja realista com o negócio, não é? Porque muitas vezes isso não acontece e faz-se um braço de ferro e por lentilhas deixam-se fazer negócios. Há que ter esta visão e aqui a Câmara, no acompanhamento, pode fazer, uma vez que são negócios privados, mas poderá criar aqui algum equilíbrio e tentar que isto aconteça, não é? Porque era importante que aquele espaço não morresse e se fosse mais um abandonado. Já temos tantos por aí, seria mais um. Se há investidores é positivo, porque as acessibilidades são boas, o escoamento de produto é bom, portanto, se os investidores estão, é porque vêm naquela fábrica, naquela zona, potencial para instalar o seu negócio.
O vereador Cristóvão analisou também o processo da perspectiva dos interesses da insolvência para depois referir algumas das questões que o município tem também ajudado a resolver no âmbito deste processo.
Aqui também há às vezes um problema que é legítimo. Portanto, os administradores de insolvência, neste caso, tentam, digamos, realizar o maior lucro possível. Mas, de alguma forma, essa perspectiva de lucro devia estar sempre orientada no sentido de, quando possível, manter a empresa a funcionar, e nem sempre isso acontece. Já houve outras situações em que claramente não foi essa a prioridade. A fábrica tinha problemas de licenciamento, que nós andámos nos últimos 2-3 anos, não é exatamente a ajudar tanto a anterior administração a resolver, mas não estavam ainda todos resolvidos. Portanto, isso foi uma das coisas que já indicámos aos investidores, que nos questionaram logo, e claro, percebem logo essas situações, portanto, o que é que falta, o que é que pode ser feito, o que é que tem que ser feito para que tudo esteja bem. O resto, de facto, tem sido um bocadinho também depois apoiar na indicação de algumas reuniões, nomeadamente, por exemplo, há ali problemas de diferentes proprietários sobre os terrenos que a fábrica ocupa, e tem-se estado a tentar ajudar também no chegar à fala com o proprietário, que é um fundo que viemos a descobrir, um fundo público, também aqui na ligação com a Segurança Social, porque naturalmente os investidores precisam de perceber a massa salarial que pode estar em causa, e não tem sido, pelo menos do que percebemos nos primeiros contactos, não foi muito fácil que o investidor, o gestor de insolvência, transmitisse esses dados, e portanto via Segurança Social temos estado a tentar fazer essa ligação. Portanto, o essencial realmente é que se consiga, que o mais possível, portanto, uma vez mais, isto é negócio entre privados, mas que se possa chegar a uma boa solução, a bem da continuidade dos postos de trabalho e do impacto, portanto, para a economia também local.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está prevista para o próximo mês de junho a abertura de A Garagem, novo espaço municipal dedicado ao apoio ao associativismo juvenil, localizado nas antigas instalações dos serviços de mercados e feiras, na rua Dr. Joaquim Jacinto, no número 100, edifício do arquiteto Jorge Oliveira, premiado pela Câmara de Tomar em 1939. Apontada ao longo dos anos como uma das carências do concelho no âmbito da juventude e sendo uma constante proposta dos participantes no Conselho Municipal de Juventude, a garagem constitui a concretização de um dos objetivos dos jovens tomarenses e representa uma forte aposta do município de Tomar, que visa promover, apoiar, dinamizar e valorizar as iniciativas dos jovens do concelho. A garagem pretende disponibilizar meios, espaços e recursos com a finalidade de potenciar o desenvolvimento de projetos dirigidos à juventude, funcionando num formato open space que potencia a interação, a partilha e o desenvolvimento de atividades, projetos e de boas práticas, não só em benefício das associações juvenis, mas também da comunidade juvenil em geral. Na vertente formativa e de valorização profissional, os jovens poderão ter acesso a informação específica e relacionada com temas diversificados como a formação e o ensino, emprego e empreendedorismo, habitação, voluntariado e turismo, entre outros, em instalações adequadas ao desenvolvimento da sua atividade, possibilitando a partilha de experiências e a concretização de iniciativas que possam promover a sua atividade ou projeto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta Urbana de Tomar está a iniciar a campanha Tampinhas pelos Nossos, iniciativa que se insere na campanha solidária Juntos pelos Nossos e que se destina a apoiar várias associações de cariz social situadas na área da freguesia. Como disse a Herte Stânio Martim, dos Serviços Educativos da Junta Urbana de Tomar, o primeiro passo desta campanha foi dado nesta quinta-feira com a instalação da primeira caixa de recolha de tampas localizada na Escola Secundária de Santa Maria do Olival.
A campanha de Tampinhas pelos Nossos está inserida na campanha Juntos pelos Nossos, que já dinamizamos todos os anos no período de Natal. E este ano decidimos acrescentar mais uma modalidade, portanto, fazer a recolha de tampas. Foi um desafio que já nos tinha sido lançado, inclusive aqui pela representante do agrupamento de escolas no Santa Maria, e nós fomos amadurecendo a ideia e decidimos realmente associar esta recolha à campanha Juntos pelos Nossos. Portanto, a Resitejo é a nossa parceira, vai aceitar as tampas e depois, ou através de bens ou de numerário, vai fazer alguns donativos que reverterão para a campanha Juntos pelos Nossos. Portanto, para as instituições que nós apoiamos, a APAT, a Crescer, o CIR, a Caritas e a Cruz Vermelha, o Centro Humanitário Abrantes Tomar. Neste momento, fizemos a inauguração da primeira caixa Tampinhas pelos Nossos na Escola Secundária Santa Maria do Olival, mas iremos colocar mais 4 pela cidade e em breve iremos divulgar a sua localização e sensibilizar os restaurantes, os cafés e as pessoas no geral para fazerem essa recolha e irem aos sítios específicos colocar as tampas para o bem de uma comunidade. Portanto, acaba por ser para o bem de todos, a questão ambiental, e depois também reverte para essas instituições que precisam também de verbas para o trabalho que vão desenvolvendo todo o ano.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de apresentar uma reflexão sobre a questão da importância do património para o desenvolvimento sustentável, atualmente tão falado. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, entende-se duas palavras diferenciadoras. Por um lado, desenvolvimento, e por outro, sustentável ou sustentabilidade. E isto porquê? Quando se fala em desenvolvimento sustentável, pensa-se logo em não comprometer as gerações futuras. Mas há algo muito mais envolvido que apenas este processo. Já em 1965, o Programa das Nações Unidas por exemplo, para o desenvolvimento, definiram-no como o processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. O que significa que esta designação desenvolvimento envolve um conceito mais interdisciplinar e multidimensional. Por outro lado, também em 1987, as Nações Unidas definiram desenvolvimento como sendo capaz de satisfazer as necessidades da geração presente, sem comprometer a possibilidade que as gerações futuras consigam satisfazer as suas próprias necessidades. Isto também significa quanto à utilização dos recursos, quer para os patrimoniais, quer para os naturais, deve-se ter consciência da sua limitação, portanto, para preservar o futuro da sociedade. É neste sentido, precisamente, que existe a designação de desenvolvimento local. O desenvolvimento local pode ser visto através de várias dimensões. Podem ser analisadas do ponto de vista do contexto físico, onde as relações sociais se constroem, do ponto de vista da própria localização, no sentido de apropriação e transformação do espaço local, e também do ponto de vista da mediação cultural, ou do sentimento do lugar, enquadrando a matriz de práticas socialmente construídas que medeiam a localização e os processos sociais. Estas designações, portanto, de desenvolvimento local, destacam não só a dimensão territorial, mas também o conjunto de práticas sociais localmente constituídas que acabam por conferir o caráter de identidade a um determinado território. É aqui que se enquadra o Pacto de Desenvolvimento Local 2030, promovido pela Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local. Demonstra-se neste pacto a importância da dimensão de desenvolvimento dos territórios, perspectivando o futuro, alicerçado nos resultados dos últimos 30 anos de intervenção junto dos territórios e das comunidades locais.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.